No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Menino que vai pra feira vender sua laranja até se acabar. Filho de mãe solteira cuja ignorância tem que sustentar. É madrugada, vai sentindo frio, porque sucesso não voltar vazio. A mãe já arranja um outro pra laranja, esse filho vai ter que apanhar. Compra laranja, menino que vai pra feira.
Legal, agora. Muito bem. Boa tarde, eu sou Joel Scala. Está começando o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Cerca de 2 milhões e 700 mil crianças e adolescentes trabalham no Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio, o PNAD, de 2015. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. E um número impressionante, né? Maior que a população de muitos países, não?
Muito bem, hoje o tema do programa é trabalho infantil. Para isso nós temos dois convidados, o Alexandre Isaac, assessor de relações internacionais, institucionais, internacionais também, né, Alexandre? Do CEMPEC, Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, e representante da organização na coordenação colegiada do Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Boa tarde, Alexandre, seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde.
O que nós podemos dizer do trabalho infantil? Olha, continua sendo um grande desafio?
Olha, eu queria fazer primeiro aqui uma reflexão teórica, conceitual, para depois a gente entrar nesses dados que são realmente alarmantes, e a gente sabe que o trabalho infantil é uma das maiores mazelas da humanidade hoje, né? Mas a reflexão teórica que eu queria trazer é que o trabalho é a instituição fundadora da humanidade. Muitos teóricos dizem que só a partir da capacidade de se organizar, de se apropriar dos recursos da natureza para transformá-los em benefício da sociedade, afinal de contas, o que é esse microfone, esses computadores, tudo é fruto do trabalho, os carros, os livros, tudo que a humanidade produziu é fruto do trabalho, né? Então, de um certo ponto de vista, o trabalho é uma instituição valorada positivamente na humanidade. Quando você fala trabalho, é difícil alguém falar assim, eu sou contra o trabalho. A não ser Domenico De Masi, né, que fala, vamos ficar no ócio.
Sim,
o ócio
sim.
É melhor que o trabalho.
O direito à preguiça.
O direito à preguiça.
Começou bem, Alexandre, citando dois importantes autores. De Masi, que é um professor universitário italiano, que reflete sobre o tempo livre.
O ócio criativo.
Exatamente. E ele fala que quando você ocupa o tempo livre, você é uma criatura humana mais criativa. E a dimensão que se dá ao conceito de trabalho na sociedade capitalista, segundo ele, é um equívoco.
É. Então você pensa, de uma certa perspectiva, você fala, pô, como alguém pode ser contra o trabalho? Mas aí você vai olhar os estudos acadêmicos que demonstram o impacto biológico, psicológico e social do trabalho nesta fase da vida, né? Biologicamente você tem impactos decisivos no sistema respiratório, no sistema circulatório, na formação óssea, né? No sistema do ponto de vista social, as sociedades que colocam suas crianças para trabalhar mais cedo são as menos desenvolvidas, né? Nos países ricos, a média de idade para assim adentrar o mercado de trabalho está acima de 25 anos. Né?
E você muito bem, no início do programa, Alexandre, você já está propondo uma reflexão da dimensão que as sociedades sul-americanas e mundial, né, dá a ideia de trabalho, né?
Exatamente.
E que era mais estigmatizada do ponto de vista negativo nas sociedades onde impera a população de baixa renda.
Tem muitos valores, assim, oficina vazia, cabeça vazia, oficina do diabo, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Tem um valor que, assim, é melhor trabalhar do que tá vagabundeando, é melhor trabalhar
do que ir pra escola. Programa nós vamos continuar essa reflexão que você está fazendo, que você está propondo, que eu acho muito interessante, mas eu quero apresentar a nossa outra convidada, a Bruna Ribeiro, que é integrante da plataforma Rede Peteca, Chega de Trabalho Infantil. Bruna, seja bem-vinda ao Observatório novamente, prazer em revê-la.
Boa tarde, Joel, Frank, Alexandre, boa tarde, ouvintes. Obrigada pelo convite.
Bom, a luta contra o trabalho infantil, que estágio está no Brasil?
Então, eu vou apresentar primeiro rapidamente o nosso projeto. Nós somos um projeto da Associação Cidade Escola Aprendiz, que visa a erradicação do trabalho infantil por meio da comunicação. Então, em que estágio nós estamos hoje no Brasil, que é a sua pergunta? Eu vou pegar um pouco o gancho do Alexandre, que ele estava dizendo sobre os mitos do trabalho infantil.
Exatamente.
Porque, assim, na nossa sociedade, esse entendimento de que o trabalho dignifica, de que o trabalho é bom para a criança, que é melhor trabalhar do que estar na rua, é melhor trabalhar do que roubar, na verdade, essa concepção, ela serve para uma camada da sociedade, que geralmente são os mais pobres. Tanto que o filho do rico ou da classe média, ele está na escola e está brincando de modo geral. Então, hoje, atualmente, o que a gente trabalha no projeto é justamente para desconstruir esses mitos, além de visibilizar, porque o trabalho infantil, por causa da nossa cultura, ele ainda é muito invisível. Então, às vezes a gente fala, nossa, mas às vezes as pessoas perguntam, ainda existe trabalho infantil?
Existe.
Existe, aquela criança
que é um trabalho camuflado.
Não conseguimos enxergar.
É um trabalho camuflado, na verdade,
é invisível,
né, Bruna?
É invisível, exatamente.
E o mais trágico, Bruna, é que é aceito, né? Pela população.
É o que a gente está falando, ele é aceito. Valorativamente, ele é aceito. Como a Bruna falou, existe um imaginário social de que é melhor a criança trabalhar do que estar fazendo outras coisas, né? Que é um equívoco do ponto de vista do desenvolvimento da criança e do adolescente.
Sim, é naturalizado, né?
Muito bem, Bruna. E como está esse projeto de comunicação? Ele está conseguindo atingir? O alvo, claro, é a população de baixa renda, que é a principal vítima, né, do trabalho infantil. Como está essa sensibilização?
Na verdade, a gente se pergunta, né, como combater o trabalho infantil? São muitas frentes. Então, a conscientização, ela passa por todas as camadas da sociedade, tanto das famílias de baixa renda, que têm os seus filhos trabalhando. Então, por exemplo, nós atuamos com algumas campanhas. Na semana passada, nós realizamos uma campanha em 8 escolas daqui da cidade de São Paulo, em regiões que têm maior incidência de oficinas de costura e de imigrantes, com foco no trabalho infantil na indústria da moda, porque o trabalho infantil nas confecções de costura é muito grande, né? Então, a gente faz esse trabalho...
Aquela velha história dos bolivianos aí no bairro do Bom Retiro, que não são só explorados, mas também seus filhos, né? Que acabam...
Exatamente, tem uma associação com o trabalho escravo. Então, a gente faz a conscientização...
Mas é antigo esse problema aqui na nossa cidade.
Sim, é antigo.
Não conseguimos erradicar ainda.
Ainda não.
Você tem ações do Ministério Público do Trabalho, você tem ações da assistência social, das políticas de assistência social, você tem políticas de educação que procuram receber essas crianças em ampliação da jornada, mas é aquilo que a gente conversava anteriormente, o capital se reproduz onde tem capital. Né? Se a possibilidade do trabalho está ali, então essas crianças são submetidas a essas condições. Fala, Bruna.
Só retomando, então assim, a gente, para o enfrentamento do trabalho infantil, a ação precisa ser em várias frentes. Então, com as famílias, sim, se conscientizarem que aquilo é uma violação, porque às vezes a família ela não entende que existem consequências e é prejudicial para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Apontar também caminhos. Então, por exemplo, nessa ação, a gente apresentou a rede de assistência social, né? Então, assim, você sabia que a partir de 14 anos o seu filho pode trabalhar como aprendiz, que é o trabalho protegido? Então, também dá portas de saída para essa situação de vulnerabilidade. E conscientizar também a sociedade de modo geral. Não compre, denuncie, se você presenciar algum caso de violação, diz que 156, diz que 100, que são canais de denúncia, e a incidência no poder público
também.
Você sabe
que eu tenho uma história assim que para mim é antológica.
Você trabalhou quando era criança?
Uma família muito rica, tinha empregado, a empregada envelheceu e ela já não estava conseguindo mais, mas eu posso trazer minha filha de 12 anos e tal, e eles aceitaram isso, e ela foi praticamente adotada e começou aí o trabalho infantil. E quando essa família foi sensibilizada a respeito do trabalho infantil, ela, olha, imagina, nós damos tudo, tratamos bem e tal. Não há consciência disso. O Franklin fez uma observação para o Alexandre, quando ele fazia a reflexão dele, citando um autor, Paul Lafargue. Ele escreveu O Direito à Preguiça. Um pequeninho livro, um livro interessante. Aliás, o Lafargue era casado com a
filha
do Marx. Era o genro do Marx.
Mas o mais interessante no livro é que ele diz da ocupação do tempo livre, quer dizer, o lazer. Esse conceito de lazer. Vocês colocam no projeto também que mesmo sendo uma família de poucos recursos financeiros, ela tem direito de parar, de se divertir, de ir para o parque, de ir para o Ibirapuera, ou seja, o parque próximo à sua casa, e ocupar esse tempo livre?
Sim, com certeza. Isso, inclusive, é garantido pela própria Constituição, né? O direito à livre infância, educação,
mas vocês refletem isso no projeto para colocar também?
Sim. A gente reflete bastante sobre isso, porque a criança ela precisa desses momentos, ela precisa do brincar para se desenvolver. O brincar é uma forma dela se conhecer, dela desenvolver as suas habilidades psíquicas, emocionais, intelectuais. Então, isso faz parte do processo de educação, pensando na educação como uma educação integral, não apenas aprender português, matemática, ciências.
Uma criança, quando trabalha, ela é tirado dela esse direito fundamental.
De ser criança.
De ser criança.
Alexandre, Bruna, uma questão. Nós temos aí o que já faz algumas décadas, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Como é que ele tem funcionado? Ele realmente está sendo aplicado a contento? Ou, na verdade, é uma daquelas muitas leis que existem nesse país, né? Existe só de fachada, mas na prática isso não funciona.
Posso responder? Quem responde?
Vai. As damas primeiro.
É curioso, né? Porque o Estatuto da Criança e Adolescente, ele é elogiado no mundo inteiro. É realmente uma lei muito avançada. E a gente costuma dizer que em países muito desenvolvidos, né? Que não tem esses problemas em relação à infância, você nem precisa ter uma lei que diga é direito de toda criança estudar, é direito de toda criança o lazer, a brincadeira ou o trabalho infantil não é legal. Porque, na verdade, esses valores deveriam já estar entendidos pela sociedade. Então, eu acho que o ECA é um avanço legal nesse sentido, mas a gente ainda tem, como sociedade, muito ainda a caminhar.
Falando no ECA, deverá vir no novo governo uma campanha contra o ECA em relação à maioridade penal, né?
Existe uma outra questão no imaginário popular, né? Muito veiculada pelo pensamento mais de direita, de que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma legislação que protege demais o adolescente, que é uma legislação. Inclusive, eu trabalhei em várias unidades com meninos de rua e com meninos infratores, e tinha gente que achava que o Estatuto da Criança e do Adolescente devia ser um cacetete. Né? Essa concepção, essa percepção.
O que faltou é umas boas palmadas.
Boas palmadas
que eu cansei de ouvir quando era criança.
Exatamente. Né? Essa percepção.
Você sabe que essa violência contra a criança, de educação, a pessoa se educa. E nossa geração viveu isso, né?
Exatamente.
Que uma boas palmadas resolve alguma coisa. É que acabou desenvolvendo uma violência dentro de determinadas famílias que se ultrapassaram os limites. E hoje, no Hospital Pérola Baiton, você recebe um número expressivo de crianças e adolescentes agredidos dentro da própria família.
Vítimas de violência familiar. Mas como eu estava dizendo, essa é uma percepção equivocada sobre a legislação. Como a Bruna falou, no mundo inteiro ela é vista como uma legislação de vanguarda. Né, uma das legislações mais avançadas no que diz respeito ao cuidado com relação a crianças, adolescentes e jovens. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo. Se você comete um crime, né, e você não é pego em flagrante, né, você é pego depois, você fica livre e aí abre-se o processo, você vai ser investigado. Um adolescente que comete um crime, ele pode ser preso a qualquer momento. Ou seja, a legislação em relação à adolescência, ela é mais dura do que com relação aos adultos. Ela não é uma legislação que passa a mão na cabeça do adolescente, como diz um outro candidato aí, né, que tem que jogar na latrina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu queria que algum juiz de direito dissesse e fizesse alguma coisa. Eu não posso fazer nada. Do lugar que eu tô, eu só posso vir aqui na rádio e externalizar e me indignar, entendeu? E protestar. Agora, o judiciário tem que fazer alguma coisa. Alguém disse que vai jogar a Constituição no lixo, na latrina.
Muito bem. Vamos ouvir a Bruna agora.
Até em relação a isso, a questão do judiciário e das medidas socioeducativas. Em São Paulo, por exemplo, o segundo motivo de internação é o tráfico de drogas. Então, acho que isso é um tema importante também da gente citar. Quando fala de internação, né, que é o que o Alexandre citou agora, dessa rigidez, né, da legislação em relação ao adolescente, primeiro que assim, 2 anos na vida de uma criança ou de um adolescente privado de liberdade é um impacto diferente de 2 anos na vida de uma de um adulto, né? É um momento de transição muito grande. E essa questão do tráfico de drogas, o tráfico de drogas, de acordo com a lista das piores formas de trabalho infantil da OIT, é considerado uma das piores formas de trabalho infantil. É um comércio. Então, a gente também, entrando nessa discussão de lei, de judiciário, é um assunto muito alarmante, porque hoje no Brasil, muitas das nossas crianças e adolescentes são aliciados pelo tráfico de drogas, porque a oportunidade de trabalho que ela tem na comunidade onde ela vive, inclusive onde a violência é naturalizada, ele cresce já naquele meio, e muitos acabam sendo privados de liberdade, quando, na verdade, eles estão sendo explorados, estão sendo vítimas.
Não dá nem para chamar de trabalho.
Eles percebem isso porque eles ganham uma remuneração significativa, muito maior que ganhariam num trabalho normal. E aí, é isso, você falou que a normalização dessa atividade. Como provocar uma mudança cultural para que a criança ou adolescente, mas não só eles, mas a família e a sociedade em geral, comece a perceber a tragédia que é o trabalho infantil?
Eu acho que passa por essa mudança cultural, né, como você citou, pela conscientização de que o trabalho infantil não é bom, mas existe aí uma questão econômica, muitas vezes, né? Eu acompanhei no Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil agora na segunda-feira, a apresentação de uma pesquisa da Ana Paula Galeano sobre o tráfico de drogas como uma das piores formas de trabalho infantil. E ela citou, durante a apresentação da pesquisa dela, adolescentes que estão com a mãe e com o pai presos, com a tia presa, dois primos mortos. Então, existe uma questão, além de ser uma questão cultural, né, e de conscientização daquelas famílias, existe uma questão, sim, econômica e social. Então, o que o Estado, o que nós como sociedade oferecemos de contrapartida para essa família como porta de saída? Que é o que você falou, o valor que ele tira ali no tráfico não chega nem perto de 300 reais, sei lá, de um Bolsa Família. Então, quando eu falo para essa família, olha, ele não pode trabalhar, seja pedindo no farol ou seja no tráfico de drogas, o que eu ofereço em troca como perspectiva de futuro para aquele adolescente?
A pesquisa mostra também que a vida útil de um adolescente que está sendo explorado no tráfico, que eu não chamo nem de trabalho infantil, é uma forma evoluída, é exploração. Quer dizer, você fala prostituição infantil, não existe prostituição infantil. Prostituição é algo que a pessoa escolhe fazer, a criança não escolhe, ela está sendo explorada. Do mesmo jeito com relação ao tráfico. A gente tem que demonstrar que a vida é curta. A vida é
curioso
curta.
Que você falar que a criança que vai para o tráfico é um trabalho.
É um tipo,
né,
de trabalho infantil. Isso de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. Existe uma lista das piores, 93 piores formas de trabalho infantil, e o tráfico de drogas é uma delas. Existe uma discussão conceitual a respeito disso, né? Que as pessoas falam, não, mas não é
isso
trabalho.
Isso é trabalho. A concepção de trabalho que eu trouxe inicialmente, que é a capacidade que o homem tem de transformar os recursos da natureza para produzir bens e serviços que melhorem a qualidade de vida de todos, essa é a minha concepção de trabalho. Isso está fora.
Muito bem.
Certo.
Participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório374. Muito bem, agora nós vamos ouvir uma matéria da UNO News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: o São Paulo terá perto de 24 milhões de habitantes em 2030. O Antônio Ferrari, de Nova York, traz as informações.
O Departamento de Assuntos Económicos e Sociais da ONU, DESA, estima que em 2018 55,3% da população mundial vive em áreas urbanas, um valor que deverá aumentar para 60% em 2030. Nesse ano, prevê-se que uma em cada três pessoas habite em cidades com pelo menos 500 mil de habitantes. São Paulo, no Brasil, continuará a ser a maior área metropolitana dos países de língua portuguesa. De acordo com o DESA, a sua população irá crescer perto de 2%. 2 milhões entre 2018 e 2030, ano em que a sua população total ficará muito perto dos 24 milhões. Já a população de Maputo, capital de Moçambique, deverá crescer em média 2,5% ao ano, chegando perto de 1 milhão e meio de pessoas no final da próxima década. As cidades de Lisboa e Porto, em Portugal, sofrerão um crescimento populacional tímido, com um aumento médio abaixo de 1% ao ano. O DES informa ainda que as cidades estão a crescer em tamanho e número. Em 2000, havia 371 cidades com pelo menos 1 milhão de habitantes, ou mais, em todo o mundo. Em 2018, haverá 548 e em 2030 serão 706. Também as megacidades, os centros urbanos com mais de 10 milhões de habitantes, irão aumentar. Globalmente, prevê-se que das 33 megacidades que existem em 2018, passe a haver 43 em 2030. As projeções indicam também que das 28 cidades que vão ultrapassar a marca dos 5 milhões de habitantes entre 2018 e 2030, 13 estão na Ásia e 10 na África. Da ONU News em Nova York, António Ferrari.
Muito bem. Apesar que não é um aumento significativo da população, Bruna, é importante destacar que alguma coisa deve mudar no projeto para sensibilizar o maior número de pessoas a respeito do trabalho infantil na nossa cidade.
Sim, com certeza. Agora a gente está numa nova fase do projeto com o objetivo de pautar a grande mídia, né? Porque, querendo ou não, nós somos um projeto que mais independente, né? O nosso site é Chega de Trabalho Infantil, vou aproveitar o momento, .org.br. Então, a gente tem um conteúdo super especializado sobre o tema. Então, nesse segundo momento do projeto, a gente pretende pautar a grande mídia para que esse tema se torne uma demanda social, porque realmente não é falado para a massa, né?
É verdade. Agora, tendo a experiência das últimas eleições, nós estamos numa era digital, né? E essa era digital, nós temos que colocar os recursos, né? WhatsApp, os Facebook. Vocês pensaram nisso? Quer dizer, uma campanha destinada às redes sociais?
Sim, a gente tem a nossa página no Facebook, no Instagram. E além do nosso site, toda a campanha a gente realiza também nas mídias sociais, com o serviço, né, como denunciar, informações, a gente também estabelece um diálogo ali com os leitores.
Quero informar que nós também estamos na Rádio FM, com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7. E em Ribeirão Preto, em 107,9. Ou então, se você preferir, pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Menino que vai pra feira vender sua laranja até se acabar. Filho de mãe solteira cuja ignorância tem que sustentar. É madrugada, vai sentindo frio, porque sucesso não volta vazio. A mãe já arranja um outro pra laranja, esse filho vai ter que apanhar.
Ao som de Elis Regina, com o Menino das Laranjas, nós estamos iniciando mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falamos sobre trabalho infantil com Alexandre Isaac, do CEMPEC, e a Bruna Ribeiro, da Rede PETEC. Chega de Trabalho Infantil. Nessa música, ao fundo, Elis Regina fala do Menino das Laranjas. A música é consagrada, como foi consagrada, né, pela cantora Elis Regina, e conta a história de um menino que é obrigado pela mãe a vender laranjas na feira. E se ele não vender, acaba apanhando. Aí a violência infantil dentro da própria família.
A vida melhorar. Compra laranja, 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 doutor. Ainda dou uma de quebra pro senhor. Tá no meu agente.
Muito bem. Agora nós vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com o Caio Lencioni. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados e ouvintes. Mãe fantasia filho de escravo para a festa de Halloween em escola. Uma mãe fantasiou o próprio filho de 9 anos como escravo açoitado para a festa de Halloween de uma escola de classe média alta. A festa ocorreu na última segunda-feira, em Natal, no Rio Grande do Norte. A mãe publicou as fotos do garoto nas redes sociais e as imagens causaram grande repercussão na internet. A maioria dos internautas fez duras críticas à fantasia, que foi considerada racista. Além de pintar o garoto branco como se ele fosse negro, a mulher também realizou uma maquiagem para simular marcas e feridas causadas por chicotadas e o cobriu com roupas brancas e correntes. Em nota, o Conselho Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, vinculado à Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania, repudiou a atitude da mãe. De acordo com o artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal de 1988, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Para ler a matéria completa e acessar outros conteúdos como esse, acesse www.observatório3setor.org.br. Meu nome é Caio Lencioni e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Menino que vai pra feira vender sua laranja até se acabar. Filho de mãe solteira, cuja ignorância tem que sustentar. É madrugada, vai sentindo frio.
Muito bem, Frank, essa música Menino das Laranjas da década de 60, né? Do
isso,
século passado.
É, realmente.
Já era uma denúncia contra o trabalho.
Exatamente.
E agora nós vemos essa mãe.
Então, o pior é que ela que tira as fotos e coloca na rede social. Joel, só uma coisa que é fundamental. Faz 130 anos que acabou a escravidão, né, no papel pelo menos, né, a escravidão no Brasil. Mas a mentalidade escravocrata ainda persiste na sociedade brasileira. Isso aí é típico de uma mentalidade escravocrata, né?
E criar uma caricatura, né? Eu quero te ouvir, Bruna.
Com certeza, concordo com o Frank. Eu acho que a gente fala muito que no Brasil a gente não enfrentou algumas chagas ainda, né? Eu não sei, às vezes quando eu me deparo com esse tipo de situação, eu não sei se ainda existe um entendimento real do que foi a escravidão no Brasil. Eu ouvi uma história uma vez de uma mãe...
É um assunto que não se coloca, né? É um tabu.
É um tabu, né? O Fábio Porchat...
Tem gente que fala que não houve na escravidão, né? Assim, tem gente que fala que não houve nazismo, né?
Pois é, o Fábio Porchat tem até um vídeo dele que viralizou na internet dizendo que a impressão que dá é que, trouxeram uns negros da África. Ele fala assim, chegaram lá na África e falaram, viu gente, ó, chegou a CVC, quem quer, o navio partiu o Brasil. E não foi isso, né? E eu ouvi um relato uma vez de uma mãe que procurou uma diretora de escola para dizer que estava muito chateada porque a professora disse em sala de aula que acorrentavam os negros e torturavam os negros e que ela achou esse assunto muito pesado e que isso não é coisa para falar em sala de aula. Então, eu acho que, como o Frank disse, a gente tem sim ainda uma cultura muito escravocrata, não existe um entendimento ainda da consequência disso para a nossa sociedade, nem mesmo até para os próprios negros, né? Quando a gente discute questões como cotas, não existe o entendimento, acho que dessa dívida histórica que nós temos em relação à escravidão.
Sem dúvida.
E fazendo um link com o trabalho infantil, hoje, na escravidão moderna, que a gente chama, né, trabalho análogo à escravidão, 70%, um pouco mais de 70% das pessoas que estão em condição análoga à escravidão trabalharam na infância. Então, o trabalho escravo ele tem uma relação direta com o trabalho infantil. Então, é muito grave isso que aconteceu, é muito profundo.
Fica meio que naturalizado, né? O trabalho ilegal, o trabalho explorado, né? Enfim, né? Acaba sendo naturalizado nas relações. Né?
A mãe fantasiar filho de escravo para a festa de Halloween é um absurdo.
É inacreditável a capacidade, como funciona a mente humana. Né? Esse pensamento reacionário que agora emerge, né? Chega de Paulo Freire, racista, homofóbico, contra os direitos, contra as questões ambientais. Esse pensamento de mais de direita, né? de extrema direita, ele não nasceu agora. Na verdade, ele estava aí o tempo todo, né? Mas ele estava aí o tempo todo e a gente vivia uma situação de normalidade democrática, né? A gente vivia uma situação em que o cara tinha vergonha de falar um negócio desse. Ele tinha vergonha de sair pra rua e falar que era contra o Paulo Freire. Primeiro, não conhece absolutamente nada de Paulo Freire. Não é capaz de fazer uma crítica dentro do campo da academia a Paulo Freire. Esse povo estava aí, agora eles não têm mais vergonha de dizer. Outro dia eu estava na rua, apareceu um garoto atravessando. Era um garoto homossexual, dava pra ver pelo jeito que andava, pelo jeito que se vestia e tal. E o carro foi atravessar e o menino foi um pouco mais correndo pra frente. Ele saiu do carro, enlouquecido, dizendo todos os palavrões do mundo e que agora nós vamos matar vocês todos. Quer dizer, há 10 anos atrás esse cara não tinha coragem de fazer isso. Né? E agora ele tem coragem, porque é como a sociedade é como. Eu não gosto dessa analogia de comparar a sociedade com o corpo, né? Porque é uma analogia funcionalista, e eu não sou funcionalista, mas é como se fosse um corpo, quer dizer, nós estamos numa situação de fragilidade, né? Onde aparece o vírus, aparece a bactéria, se você está frágil, né? Se suas defesas estão frágeis, essas coisas aparecem.
E a doença se instala.
E a doença se instala.
Muito bem. Ô, Bruna, pegando...
Haja antibiótico.
A fala do Alexandre, vai ser será um momento mais difícil no país de tratar de questões sociais, né? De olhar, de produzir um olhar para questões sociais, de uma maneira geral. E como fica esse projeto que vocês desenvolvem contra o trabalho infantil nesse ambiente?
Boa pergunta.
A gente precisa de gente para investir mais nesses projetos, né? De pessoas que têm recursos e que têm uma consciência mais progressista, vamos dizer assim, né?
Vamos ver o que a Bruna pensa.
Sim, vai ser um desafio. A gente não sabe, na verdade, exatamente como vai ser, né? Eu acho que essa é a maior angústia. Não dá para medir ainda qual vai ser o impacto no investimento para o social. A gente imagina que com certeza vai ser muito mais difícil. A gente até fez uma roda de conversa essa semana para refletir sobre os próximos passos e como que a gente vai fazer. Agora, assim, Joel, o que a gente não pode perder de vista é o território, é a base, é o município, né? Então, por exemplo, quando a gente vai para as escolas e faz essa ação de comunicação, de conscientização com os pais, ali é um diálogo. Às vezes você está falando para 30 pessoas, a gente não está falando de uma incidência em política pública por parte do governo federal, mas ainda assim significa, né? Então, eu acho que numa última instância é muito difícil prever exatamente como que vai ficar a situação do país, acho que a gente vai ter que esperar um pouco, mas pelo menos a gente tem o território, né? A gente vem falando muito disso, de não tirar o pé do chão mesmo, desse diálogo com as comunidades, com as escolas. E o trabalho, na verdade, a questão do trabalho infantil está muito amparada na própria lei. Então, a gente vai continuar falando sobre
pelo
o tema.
Pelo que você já ouviu, você prevê dificuldades?
Desculpa. Fala, Bruno, pode falar.
Eu acho que sim, porque nós somos um projeto da Associação Cidade Escola Aprendiz, que é uma organização social. Então, o que a gente ouviu é que se pretende acabar com as ONGs, enfim, aquela...
Com ativismo.
Então, obviamente, não é um cenário confortável. Eu acredito que a gente tem dúvidas, né, sobre essa questão, como o Alexandre falou, de investimento nos projetos. A gente precisa muito desse apoio. Não sei como vai ficar, por exemplo, a questão de lei de incentivo. Então, eu acredito, sim, que vai... com certeza vai existir um impacto na área social.
Com o projeto que vocês desenvolvem, era fundamental as políticas públicas como um apoio, né?
Caminhar com certeza.
Junto,
né?
Mas eu penso que é um cenário de possibilidades também, né? A sociedade civil sempre se caracterizou por cada um faz sua parte, né? Então tem uma organização aqui que faz o seu trabalho. A gente sempre teve uma grande dificuldade de produzir encontros e catalisar esforços e energias para projetos mais coletivos, com pool de organizações e tal. E hoje é um momento de se reaproximar. Eu estava no CEPEC, também está discutindo com o pessoal do Pacto pela Democracia. Eu tive recentemente na Fundação Getúlio Vargas um encontro grande com grandes lideranças de organizações, de empresas, de movimentos sociais que estão preocupados, lógico, com o cenário, mas a preocupação é por conta do que já foi dito, né? O campo vencedor, ele vem dizendo coisas que nos colocam uma pulga atrás da orelha, né? Tem gente que fala, não vai acontecer nada disso, é só da boca para fora, né? Vai ser respeitada a Constituição. Bom, esperamos que sim, né? Mas o conjunto de coisas que vem sendo dita, ele assusta as pessoas que estão no campo mais progressista da sociedade.
Aliás, eu quero progressista, uma coisa, né? Conservador, porque as declarações são reacionárias. É. Se fosse conservador, estava tudo bem.
É. Muito bem, mas eu quero explorar a sua fala. Depois do intervalo, Alexandre, a respeito de que você vê um aspecto positivo no fato de que as organizações da sociedade civil se unirem em termos, né, para que continuem os projetos sociais e para que o terceiro setor caminhe até melhor do que vinha acontecendo, porque agora você não, já sabe que
ou
não vai
é
ter
isso,
apoio.
Ou é a derrota total.
Mas isso é muito importante, porque esse aspecto é que a gente viu que tinha um detalhe que aconteceu na época da ditadura militar, é que se a arte, a música, em geral, produziu muito naquele período exatamente por causa da opressão. Então, se ela vier e as organizações se unirem, será um aspecto muito importante e positivo para a sociedade civil.
Eu tenho uma informação importante para você que nos ouve. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2017, atingimos mais de 3 milhões de pessoas e mais de 290 mil pessoas, não para de crescer, nos ouvem, ou melhor, nos seguem e também nos ouvem aqui no rádio e em nossas redes sociais.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Piano, cadê neném? Tá vendendo drogas no sinal pra alguém. E tá relampiando, cadê neném? Tá vendendo drops no sinal pra alguém. E tá vendendo drops no sinal ninguém. Todo dia é dia, toda hora é hora. Neném não demora pra se levantar. Mãe lavando roupa, pai já foi embora. E o caçula chora pra se acostumar.
Ao som de Lenine, relampeando. Lenine, né, na música, sobre um menino que vende bala para motoristas parados no semáforo, para poder ajudar na renda familiar.
Sua vida conta contra mim. Tá relampeando, cadê neném?
Tá vendendo drops no sinal pra mim.
Tá
Muito bem. Ao som de Lenine, como já disse, nós estamos iniciando mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Hoje falando de trabalho infantil, com Alexandre Isaac, do SEMPEC, e Bruna Ribeiro, da Rede Peteca. Chega de trabalho infantil. Muito bem, vamos continuar?
Vamos lá. Joel, já começamos a receber as primeiras perguntas dos nossos e das nossas ouvintes. A primeira questão que nós temos aqui foi enviada pelo Kaique Nascimento, lá do bairro de Itaquera, zona leste de São Paulo. Obrigado, Kaique, pela sua colaboração. E o Kaique pergunta o seguinte: muitas vezes o trabalho infantil está ligado à pobreza. Diminuir a desigualdade social pode resolver esse problema?
Existem dados, obviamente as crianças e adolescentes das famílias pobres, das famílias mais vulneráveis do ponto de vista econômico e social, essas crianças estão mais suscetíveis a estar inseridas nesse contexto de vulnerabilidade e de trabalho infantil, né? Mas existem indicadores de que em momentos de crescimento da economia, ainda assim, crescem os indicadores de trabalho infantil.
Não é? Então, o que falta é a educação da população adulta, de não explorar a criança.
Eu ia falar no bloco anterior, complementando o que a Bruna trazia, da história de pautar a grande mídia, né? Essa é uma das vertentes para se combater e prevenir e erradicar o trabalho infantil. Porque você é preciso combater uma ideia. Uma ideia de que trabalhar nessa fase da vida traz algum tipo de benefício para a criança, para o adolescente e para a própria família. Todas as pesquisas de gente muito competente têm demonstrado justamente o contrário. E ainda assim essa ideia se perpetua como imaginário social, né? Então é preciso atuar decisivamente no campo da educação, no campo da formação de professores, né? Para compreenderem por que o rendimento de crianças e adolescentes que estão inseridos nesse contexto é bem menor do que as crianças que não estão.
Ou seja, temos que ter mais Paulo Freire.
Essa questão da prevenção e erradicação do trabalho infantil tem que entrar no campo discursivo do currículo da escola, né?
É verdade. E olha, para sensibilizar os professores, acho que a primeira aula é o respeito aos direitos humanos. E por isso o Observatório do Terceiro Setor tem uma campanha permanente. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo e a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil. Basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Participe da campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos, do Observatório do Terceiro Setor. Ô Alexandre, eu queria repercutir com você, com a Bruna, uma fala sua do bloco anterior a respeito da união que deve acontecer do campo progressista que atua no terceiro setor. Sim. Que deve ser fundamental para a continuidade dos projetos, né? E isso vai ser medido com a consciência de cada organização e da importância dela se unir ao outro. Mas nós temos uma iniciativa no Observatório do Terceiro Setor, e nós temos um evento. Nós já realizamos dia 17 de agosto e agora no dia 25 de outubro. São dois eventos para capacitar as organizações de interesse social. Totalmente gratuito. Nós vamos repetir isso no ano que vem, que são quatro, em fevereiro do ano de 2019 e em abril de 2019. Para participar é fácil, basta entrar no nosso portal lá, próximo do evento, e se inscrever. A gente pretende não só que se reflita sobre essa crise social que existe no país, mas também como as organizações de interesse social vão viver a partir de agora, dessa nova realidade. Trabalhar com menos dinheiro, e aí terá que ter menos criatividade, uma gestão melhor. E as informações, para isso se encontra nesse evento que é totalmente gratuito, destinado às organizações de interesse social. Repito, a gente já fez um em agosto, no dia 17, né, de agosto. Repetimos no dia 25 de outubro e mais dois eventos deverão acontecer no ano que vem, fevereiro e abril, exatamente para isso, para conscientizar as organizações de interesse social a respeito da importância da gestão né, do projeto que está sendo desenvolvido. Mas a união do campo progressista, eu repito, e aí é como pergunta, é fundamental para enfrentar esse momento?
Sim, eu penso que... Como atuam as organizações sociais? Elas atuam em diferentes áreas, da educação, da cultura, da assistência social, do meio ambiente, né? Super reconhecido o valor, né, e a potência que existe na parceria entre Estado e sociedade civil, né? Estado, quando caminham juntos, Estado e sociedade civil, a gente consegue produzir políticas públicas de maior impacto, né? Isso é absolutamente perceptível, né? Então, a sociedade civil cumpre um papel fundamental na elaboração e na implementação de políticas públicas. O que acontece é que os recursos são realmente escassos, porque eles, de onde vêm os recursos que essas organizações acessam? Vêm do Estado, que fala, olha, existe uma demanda na sociedade, eu sozinho não dou conta, eu repasso o recurso para você da organização XYZ, você vai e me ajuda. Isso é uma parte do recurso. A outra parte vem dos institutos, fundações, que têm áreas de responsabilidade social. A Fundação Itaú Social, por exemplo, que o Sempec sempre teve uma parceria muito grande, sempre financiou os projetos de formação de professores e tal. O que acaba acontecendo é que, dentre as organizações, em alguns momentos históricos, tem uma luta encarniçada pelo recurso, né? Não, deixa que esse recurso aqui eu pego esse recurso para... Quando o dinheiro fica reduzido, a luta fica mais encarniçada. Quem é que vai acessar? Quais são as organizações? E acaba se reproduzindo a lógica capitalista mesmo, né? As grandes organizações continuam com mais recursos e as pequenas organizações ficam mais frágeis. Mas o novo marco regulatório da sociedade civil, aprovado no apagar das luzes do processo de impeachment ou golpe, como queiram, ele é uma legislação que regula o repasse de recursos do Estado para as organizações da sociedade civil. A gente tem uma legislação agora que vai regular essa relação entre Estado e sociedade civil. Então, eu penso que, nesse momento, as organizações têm que trabalhar em consórcios, né? Dividir os recursos para que todo mundo possa atuar e desenvolver projetos coletivos.
Muito bem, eu falei para vocês dois, nossos dois convidados, e principalmente para você, ouvinte, nos nossos eventos, nós já realizamos dois, né, com esse objetivo, né, de sensibilizar e conscientizar as organizações de interesse social a respeito da gestão, da comunicação e de vários aspectos, e também da transparência. O terceiro evento deve acontecer dia 21 de fevereiro de 2019, não é uma quinta-feira. Se vocês quiserem se inscrever, estamos convidando vocês também a participarem. Totalmente gratuito. E o quarto evento será no dia 11 de abril de 2019. Muito bem. É o ciclo de palestras profissionalizar para transformar o terceiro setor. Muito bem. Está aí. Obrigado, produção, pela informação. Bruno, o campo progressista se une, mas o mais importante também no terceiro setor é conversar com a sociedade através dos projetos, né, das organizações. E a gente percebe que não todas, mas uma parte ainda não utiliza essa ferramenta fundamental que são as redes sociais. E isso dá transparência. Quando ela precisa captar recursos da sociedade civil, não se conhece o projeto que está sendo desenvolvido, né?
É verdade, eu estava inclusive pensando nisso enquanto a gente conversava, o Alexandre estava citando as formas de conseguir recurso. Existe também a doação pessoa física, né? Então, algumas organizações hoje já conseguem ter grande parte do seu rendimento ali por doação pessoa física, mas para isso a sociedade precisa justamente se conscientizar a respeito da causa, se sensibilizar com a causa e saber o que a organização faz, porque muitas vezes a atuação da organização ela fica presa nos seus próprios relatórios anuais. Uhum. E isso é uma pena, porque as organizações sociais produzem muito conhecimento, muito dado, e esse dado ele precisa ser transformado também em informação, formação e notícia. Então, quanto mais as organizações sociais puderem investir na comunicação, de transformar ali os seus próprios dados no jornalismo de uma maneira geral, eu como jornalista, inclusive, a gente estava falando da importância de pautar a grande mídia, muitas vezes o jornalista, ele tem essa falta de dado, de número, do fato. E eu acho que a organização social, ela pode investir em divulgar o seu conhecimento, né?
Você sabe que uma das missões do Observatório Terceiro Setor é essa, é fazer uma ponte entre as organizações de interesse social e a sociedade, para que ela conheça quem são esses personagens que fazem a diferença. E claro que não são pauta para a grande mídia, né? Mais perguntas, Fred?
Sim, Joel, nós estamos recebendo mais algumas questões de quem nos ouve. Recebemos uma pergunta do Raul Silva, lá do Brooklyn. Obrigado, Raul, pela sua colaboração. O Raul pergunta: o serviço doméstico pode ser considerado trabalho infantil? E eu até acrescento aqui, pode ser considerado, que tipos de trabalho infantil existem? Quais os tipos de trabalho infantil que nós temos?
Você falou que eram 93, né? Não é isso?
Na lista TIP, que é a lista das piores formas de trabalho infantil, são 93, mas há
93?
Das piores formas de trabalho infantil.
Das piores formas.
Mas existem assim.
Aqui nesses 93, desculpe atravessar a pergunta sua e do ouvinte, depois que você respondeu, eu queria que você respondesse uma. Desses 93 tipos de trabalho infantil, quantos acontecem no Brasil?
Então, na verdade, se você for pegar essa lista, praticamente todo trabalho infantil está nessa lista das piores formas. Então, por exemplo, o trabalho infantil doméstico está entre as piores formas de trabalho infantil. Trabalho infantil nas ruas, malabares, comércio ambulante, no campo. Todas essas estão entre as piores formas de trabalho infantil, porque as piores formas de trabalho infantil
então,
são aquelas...
Agora, uma coisa que é importante para esclarecer. O trabalho doméstico, por exemplo, na educação, quem é pai, quem é mãe, às vezes, claro que você pede para o seu filho ajudar até com uma forma de educá-lo, né? Para ele ter consciência de como é que se gere uma casa, de como, né, o valor das coisas que você tem. Qual é a medida em que você está agindo de uma forma educativa para ensinar o seu filho e quando é que deixa de ser uma educação para ser uma exploração?
Eu acho que existe essa dúvida dos pais, né? Poxa, mas não posso nem pedir para arrumar uma cama, que é trabalho infantil. Não, gente, trabalho infantil não é isso, né?
Ou seja, eu peço para ele fazer isso, mas eu dou uma mesada.
Não, é que trabalho, nesse caso do trabalho doméstico, o que é considerado trabalho infantil é quando a criança ou adolescente é responsável pelo conjunto das tarefas do lar. Quando ele está ajudando, arrumando a sua própria cama, lavando as suas próprias coisas, não desorganizando o espaço da casa,
colocando a roupa suja no cesto,
no lugar certo, né, não deixando os cabelos no banho, fazer, enfim, são atividades assim,
cívicas, pro
bom senso, pro bom funcionamento da casa, entendeu? Agora, se uma criança adolescente, ela é responsável por cuidar de uma outra menor, se ela é responsável por fazer a comida todos os dias,
lavar toda a roupa da família.
Essa que é a diferença, que a resposta do ouvinte, acho que a gente conseguiu dar conta de responder isso para ele, né?
É verdade. Eu tenho aqui uma outra questão que foi enviada pela Flávia Roberta. Não sei se a Bruna respondeu toda a questão ou não, Bruna.
Não, é exatamente isso que o Alexandre falou. É isso mesmo. Não existe ali, por escrito, na lei, até quantas horas a criança ou adolescente pode fazer uma atividade em casa. Mas é uma questão de bom senso até, né? E quando a gente fala do trabalho infantil doméstico, muitas vezes, como vocês citaram no início do programa, o adolescente é remunerado, trabalha na casa de uma outra família.
Perfeito,
é responsável por cuidar de filhos, né, das crianças de outra família. Agora, arrumar a cama, ajudar ali a mãe com a louça, isso não é trabalho infantil, gente.
Correto,
educação. Adolescentes, né? Não digam que estão sendo vítimas de trabalho infantil para suas mães, viu?
E aquela mãe que fez a Halloween na nossa matéria que o Observatório colocou hoje, né?
Uma cefalia total, não sei, não tem nem nome para isso.
Como podemos considerar o que é aquilo? Exploração.
Bullying, né? Para usar uma palavra do momento.
Trabalho infantil não é, mas eu acho que é um grande desserviço, né? Tanto para a formação da criança como da própria comunidade onde a criança. Uma exposição da criança, né? Eu nem sei se ela poderia ser responsabilizada de alguma forma. Juridicamente, aí eu já não, realmente não sei responder.
Eu acho que nem dá, ela não deve ter capacidade de discernimento, né? Se eu sou advogado dela, eu digo, olha, ela não pode ser penalizada porque ela não tem capacidade de discernimento, porque quem faz isso não tem a mínima capacidade de discernimento.
É, complicado. Mas vamos aqui para a questão que da Flávia Roberta, lá de Santana, Zona Norte de São Paulo. Flávia, obrigado pela sua colaboração. E ela faz aqui uma questão que, olha, é polêmica. O programa Jovem Aprendiz pode ser prejudicial para o adolescente?
Não, de jeito
nenhum. Então explique, Bruna, por favor.
É, inclusive, eu acho que isso, esse é um assunto muito importante para a gente falar, né? Porque o trabalho infantil, ele é proibido no Brasil até 14 anos. É, aliás, ele só é permitido a partir dos 14 anos. Dos 14 aos 16, como aprendiz. A partir dos 16, ele já é permitido, mas até os 18, de forma protegida. Ou seja, não pode ser nenhuma atividade insalubre ou no período noturno. E a partir dos 18, entra já na legislação normal. Então, nesse período de 14 a 16 anos, existe a lei do aprendiz, que concilia justamente a educação com o trabalho. Então, o adolescente, ele estuda, né, normalmente, e no contraturno escolar, ele pode trabalhar, mas no máximo período de 6 horas, e também recebendo a formação do sistema S, geralmente é SESI, SENAI, a formação, sim, profissional.
E de organizações da sociedade.
E uma outra questão, nessa reforma trabalhista que nós tivemos, esses direitos foram preservados ou de uma certa forma acabaram também sendo perdidos um pouco pelo caminho aí?
Não mudou nesse aspecto. Preservado de 14 ao 16 como aprendiz.
É importante dizer isso, porque muita gente, com essa coisa que veio da desregulamentação, ou digamos, dessa abertura excessiva com relação às leis trabalhistas, muita gente pode achar, não, agora está liberado também, né? Então é importante ressaltar isso, que não, isso não mudou com a reforma.
Eu entendo a pergunta da ouvinte, quando ela fala que o trabalho aprendiz pode ser, como que é a pergunta dela?
Pode ser prejudicial
para o adolescente.
Olha, veja bem, não são todos, obviamente, mas
a pergunta da Flávia Roberta.
Acontece, sim, de que nesse período, né, da fase da vida, dos 14 aos 16, quando o adolescente está trabalhando, às vezes, nas empresas, eles são utilizados para realizarem trabalhos que impactam pouco na sua própria formação, né? Então eles ficam com trabalhos repetitivos, trabalhos mais difíceis de se fazer dentro da empresa. Quer dizer, porque a lei do aprendiz, ela vem para que nesse período ele trabalhe menos e estude mais, ele entenda o mundo do trabalho, né? Ele possa prospectar diferentes possibilidades de crescimento profissional. E por vezes acontece, sim, de que o adolescente faz trabalhos muito repetitivos.
Muito bem, foi importante ter um esclarecimento. Nós temos mais 5 minutos, eu preciso fechar com vocês o programa, mas informações sobre o trabalho infantil no Brasil: 2.700.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos são vítimas do trabalho escravo. 68% nas atividades não agrícolas e 32% nas atividades agrícolas. 854.000 na região sudeste lidera a concentração de crianças e adolescentes que trabalham. 2 em cada 3 crianças em situação de trabalho infantil são do sexo masculino. 94% do trabalho infantil doméstico é realizado por meninas. Muito bem, foi um grande prazer receber vocês. Falamos, passou rápido, né? O tempo, vocês vão estar aqui.
Esperamos.
O trabalho infantil, a denúncia, não se esgota num programa, são vários. Mas eu gostaria das considerações finais. Um minuto para cada um, para dizer o que nós não perguntamos, eu e Frank, aqui, que é importante deixar registrado a respeito do trabalho que vocês realizam na tua organização, na tua também, Alexandre. Uhum. Começamos com você.
Quero agradecer o convite, Joel, Frank, Alexandre, agradecer aos ouvintes e, concluindo rapidamente o que a gente estava dizendo a respeito da aprendizagem, né? Vocês perguntaram sobre a reforma, quase passou realmente uma alteração, a gente teve até uma incidência, algumas organizações se uniram para atuar em advocacy. A lei do aprendiz constantemente ela fica ameaçada, inclusive vai ter uma audiência pública na segunda-feira para falar disso. Então existem todas essas delicadezas a respeito de como a empresa implementa, mas um dado, por exemplo, no estado de São Paulo, só 15% do potencial de aprendizagem é utilizado. E dos 2,7 milhões de crianças e adolescentes que trabalham, 2 milhões têm entre 14 e 17 anos. Então, acho que um recado final, né? Tem muita coisa para a gente falar.
Nessas empresas,
né? Mas que a gente precisa olhar para os nossos jovens, né? Para essa faixa da adolescência. E sobre a atuação em rede também, aproveitando o espaço do observatório, da importância das organizações dialogarem e atuarem de forma intersetorial, articulando educação, esporte, direito à criança e adolescente, a questão da erradicação do trabalho infantil, porque só em rede mesmo que a gente vai conseguir acabar com o trabalho infantil. Obrigada.
Muito obrigado pelo convite. Aliás, já é a segunda vez que eu venho. Sinal de Capoeira foi legal, né? Nós do SEMPEC somos uma organização da sociedade civil que trabalhamos com educação. Então, a gente vai bater sempre na tecla de que os processos da educação, né, a formação de professores, a elaboração de materiais que falam sobre o tema da prevenção e da erradicação do trabalho infantil é fundamental para se combater essa ideia. Como eu disse, parece que a gente está lutando contra moinhos de vento, como dizia Dom Quixote. Você luta contra algo que parece que não consegue vencer, né? E a gente só vai conseguir vencer essa visão, essa ideia de que trabalhar nessa fase da vida tem algum sentido pela educação.
Boa tarde, Frank Valdez.
Boa tarde, Joel. Um convite rápido para você que nos ouve. Acompanhe também nosso programa de TV às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Alexandre Isaac, assessor de Relações Institucionais do SEMPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. A Bruna Ribeiro, integrante da plataforma Rede Peteca, Chega de Trabalho Infantil. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Votaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas. Na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.